Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria mais uma vez de reiterar e prestar a solidariedade aos pais e familiares das vítimas dessa chacina ocorrida numa escola de Realengo, no Rio de Janeiro. Quero me solidarizar também com o governo do Rio de Janeiro, com os representantes nessa casa, que aqui está o senhor Lindenberg Farias, a minha solidariedade pela chacina no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores senadores, ontem o nobre senador Aécio Neves fez um dos mais importantes pronunciamentos da história do Congresso Nacional, porque de forma objetiva deu o tom das propostas da oposição como alternativa de governo. O senador Aécio Neves reacendeu o papel do parlamento no debate das grandes questões nacionais. Nesse mesmo sentido, o de trazer contribuições para o debate nesta casa, devo dizer que as medidas anunciadas pelo governo para controlar a inflação ainda não conseguiram afastar de mim a inquietação quanto ao quadro geral da economia. E essa inquietação não é apenas como político, mas como cidadão que ouve as pessoas nas ruas e verifica uma força inflacionária sendo gestada no dia a dia dos supermercados, das vendas e dos diversos setores da economia. O Brasil não pode perder o controle da inflação sob hipótese alguma, porque os efeitos sobre a economia e os cidadãos serão nefastos. Manter a inflação dentro dos limites razoáveis é uma tarefa inadiável. É uma tarefa de preservação de um patrimônio do povo brasileiro, a estabilidade econômica construída pelo esforço do governo Fernando Henrique, cujos pressupostos macroeconômicos foram mantidos no governo Lula. Mas o fato é que o mercado volta a elevar a projeção de inflação para este ano. Chega agora a 6,02%, numa demonstração clara de pouca confiança na política monetária e nas medidas prudenciais de restrições ao crédito. Senador Mozarico, de acordo com a matéria publicada no jornal O Globo, para 80 analistas ouvidos pelo Banco Central na pesquisa Focus, a expectativa em relação ao aumento da inflação subiu pela quarta vez consecutiva e agora foi de 6% para 6,02% em 2011. E de 4,91 para 5 em 2012. É evidente que o quadro econômico brasileiro e mundial requer uma análise detida e que não é fácil chegar a uma equação para garantir a estabilidade a curto, médio e longo prazo. É evidente, senador Lindenberg, que há variáveis imprevisíveis, como o aumento do preço das commodities no mercado internacional e até mesmo a sazonalidade do aumento de preços de alguns produtos no mercado nacional. Ocorre que o governo Dilma está sozinho a insistir num cenário otimista, enquanto todo o mercado está projetando uma inflação para além de 6%, que provavelmente romperá, infelizmente, os 6,5% em 2011. E vejam, senhoras e senhores senadores, quando considerarmos as projeções realizadas pelas agências do grupo Top 5, as que mais acertam, as expectativas são ainda mais pessimistas, porque apontam para taxas de 6,41 no curto prazo e 6,42 no médio prazo. Para 2011, 5% e 5,18, respectivamente, para 2012. Pois não, senador?
Senador Ciro Miranda, prazer apartear a Vossa Excelência, que é um grande senador presente nos debates dessa casa. Agora, o discurso de Vossa Excelência e o discurso do senador Aécio Neves ontem me traz aqui a questão de que Vossas Excelências têm que se decidir sobre que posição tomar. A oposição está num discurso zigue-zagueante. Falo isso porque, de fato, há uma preocupação com a inflação. Toda a lógica do vosso discurso é discordar do último relatório trimestral da inflação do Banco Central e, se formos às últimas consequências do vosso pronunciamento, os senhores têm que subir essa tribuna e dizer: o Banco Central está errando, teria que ter aumentado de forma mais firme e efetiva a taxa de juros. Mas não. Os senhores, num momento, criticam a posição do Banco Central. Né? Dizem que é uma posição otimista em relação a esse cenário. Né? Eu acho que o Banco Central fez certo. Não atacar o centro na meta esse ano. Jogar para o próximo ano. A presidenta Dilma tem compromisso com o combate à inflação. Agora, o relatório trimestral da inflação, senador Ciro, que eu admiro o vosso trabalho aqui nessa casa, o relatório trimestral da inflação apresentado pelo Banco Central foi muito importante porque caracterizou as causas da inflação. O componente da elevação do preço internacional pelos commodities, os efeitos sazonais, janeiro e fevereiro, teve problema da educação, aumento do transporte público, e tem sim uma inflação por demanda, por serviço. O mercado queria que tivesse aumentado mais as taxas de juros. E nós estamos, de fato, num momento delicado. Eu não critico essa posição. Eu só acho que não dá para vir aqui, por hora, criticar o Banco Central, fazer coro com o mercado, e aí teriam que dizer, elevem as taxas de juros, e, no outro momento, subir na tribuna, pedir para baixar a taxa de juros. Então, eu acho que a oposição vem fazendo um discurso zigue-zagueante desde a época da discussão do salário mínimo. Aqui, no debate real do salário mínimo, nos bastidores, o debate era outro. As pessoas diziam o seguinte, esse plano do governo em relação ao salário mínimo não tem sustentabilidade, não vai segurar ao longo dos anos, vai trazer um problema fiscal, mas na hora de subir aqui a tribuna, iam defender proposta de R$600. Então, senador Ciro, com todo respeito, Vossa Excelência sabe, eu estou aqui me preparando para fazer um discurso sobre a tragédia lá no Rio de Janeiro, sabe da minha admiração por Vossa Excelência, agora os senhores têm que ir a fundo e se definir. No fundo, se for as últimas consequências do vosso pronunciamento, vocês têm que defender abertamente, eu acho que tem que fazer isso, né? Que é necessário uma política mais austera do Banco Central, aumentar a taxa de juros, essas medidas macroprudenciais não são o caminho.
Senador,
desculpa pelo tempo que tomei de vossa.
Agradeço a sua parte. Eu também tenho uma admiração muito grande pela sua lucidez em algumas coisas, mas eu quero lhe dizer o seguinte, não se combate só a inflação com aumento de juros. E também, naquela reunião que nós tivemos com o presidente do Banco Central, muitas perguntas ficaram sem respostas, justamente sobre esse ponto. É onde eu quero provocar e alertar. Eu estou fazendo um alerta, não é uma sinalização de desastre, mas sim que nós precisamos ficar atentos, porque essas metas vêm se modificando dia a dia. Então, nós temos que saber qual é o rumo que nós vamos tomar, e isso não é dado. A dura realidade é que nem o mercado, nem os cidadãos comuns estão convencidos de argumentos apresentados pelo Banco Central. De nada tem adiantado a justificativa de que 21 economias que utilizam o regime de metas, inclusive a União Europeia, o Reino Unido, a Austrália e o Chile, estão trabalhando com metas igualmente em torno de 6%. Esse quadro incerto gera uma atitude defensiva do mercado, ou seja, a remarcação de preços porque o empresário pequeno, médio ou grande se atemoriza diante das possibilidades de não conseguir repor os seus estoques. A dona de casa, por sua vez, contribui para o aumento de demanda quando reativa o freezer e começa a estocar. Enfim, há um conjunto de fatores econômicos, mas também psicológicos e do inconsciente coletivo que alimentam o ciclo inflacionário. E a inflação tem um efeito nefasto, porque gera ilusões de ganho, tanto para o governo como para o cidadão comum e o comerciante. Mas, na prática, podem tornar nulos os esforços de duas décadas. Conforme podemos observar em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, o governo ganha com o aumento da inflação, porque o encarecimento de bens e serviços de todos os tipos força empresas e consumidores a entregar mais dinheiro aos cofres públicos. Nos dois primeiros meses desse ano, o governo arrecadou 20,5% a mais que no primeiro bimestre de 2010. No mesmo período, o crescimento nominal do PIB foi de 11,3%. Portanto, há uma diferença de 8,3 entre os dois números, que se explica pelo aumento de preços que proporcionou ao governo 7 bilhões, 27,1% dessa diferença. De forma bastante objetiva, senhor presidente, cada ponto percentual de aumento da inflação gera ao governo um aumento de 0,61 da arrecadação, porque quando os preços sobem, fazem projetar em impostos indiretos e no ICMS. Talvez boa parte dos brasileiros já não lembre de como era a vida na década de 80, de quando os preços subiam em uma semana. Tampouco deve-se lembrar que o governo criou mecanismos claros de autoproteção do Tesouro para ganhar com a inflação e com a falta de correção da tabela do imposto de renda, por exemplo. Por isso, é que a inflação é perversa para o país, mas a crueldade que se revela maior com os cidadãos comuns, que a sentem de forma direta e indireta nas gôndolas dos supermercados, nas taxas e nos impostos. E os pobres, senhor presidente, são os que mais sofrem no contexto inflacionário, porque veem os salários rapidamente corroídos pelo aumento constante de preços. Diante desse complexo quadro, o governo tem a obrigação de ser transparente com a população e com o Congresso Nacional, porque creio que a sociedade brasileira está amadurecida para ser coparticipante e colaboradora das decisões do poder público. O que o governo não pode e não deve fazer é manter um silêncio técnico que convalida uma crença num cenário otimista, completamente contrário ao pulsar do mercado. Essa atitude é perigosa e pode levar o Brasil a um quadro inflacionário, contra o qual nosso partido lutou até a vitória pela mão de Fernando Henrique Cardoso. A estabilidade econômica é um patrimônio do povo brasileiro e, como tal, deve ser preservada. Obrigado.